Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Esta semana, um tribunal de Cape Town na África do Sul decidiu que o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Stanque, poderá ser extraditado para os Estados Unidos ou para Moçambique. Isto depende do ministro da Justiça daquele país. Foi o fim de um caso que durou pelo menos 3 meses. Para analisar esta questão, trazemos aqui, nesta agenda africana, o constitucionalista sul-africano André Thomas Hausen, que conhece muito bem a política da região e também a política de Moçambique em particular, e ele faz análise daquilo que pode vir a acontecer em relação a este processo. E a primeira questão que coloquei ao professor André Thomas Hausen tem a ver com a sua leitura sobre todo este processo que iniciou em dezembro de 2018, quando Manuel Stanque foi detido em Joanesburgo.
Em primeiro lugar, houve um atraso um bocado inédito, desde a prevenção preventiva em 29 de dezembro até agora, 8 de abril. É bastante tempo para um arguido ter que ficar em prisão, em situações pouco confortáveis. E, aliás, vê-se em cada aparência do ex-ministro Chang, que está a emagrecer e não está em boas condições. Agora, finalmente, tivemos no dia 8 de abril uma decisão, tal como previsto na lei sul-africana, de que o pedido dos Estados Unidos está conforme as regras, o que não admira ninguém, porque, evidentemente, os Estados Unidos têm capacidade para produzir um pedido de extradição correto. E depois, com alguma surpresa, na tarde, fez-se uma segunda sessão para também deliberar sobre o pedido moçambicano, esse pedido que tem sofrido de algumas confusões, porque originalmente era baseado num protocolo da região SADC, mas agora o tribunal resolveu tratar do pedido moçambicano na base do protocolo SADC. Também considerou que o pedido moçambicano está conforme as regras, e assim os dois pedidos vão aguardar 14 dias, que é o prazo durante o qual a defesa de Chang pode interpor um recurso ao Tribunal Supremo, e caso não imponha recurso, as duas sentenças do Tribunal vão subir ao Ministro da Justiça para a execução, e então o Ministro da Justiça terá que escolher entre os dois pedidos, terá que tomar uma decisão qual desses dois pedidos merece ser dado uma preferência, e então poderá haver uma decisão sobre o destino do Sr. Chang. Claro, se ele interpor um recurso, penso que vamos ter que aguardar alguns meses até ao Tribunal Supremo decidir se a decisão do Tribunal da Primeira Instância pode continuar a valer ou não.
Qualquer dessas decisões do Ministro da Justiça colocam a África do Sul, como se diz, como uma batata quente, quer para Moçambique, quer para os Estados Unidos.
Sim, e no meio disso tudo, não nos vamos esquecer que temos eleições no 4 semanas, no dia 9 de maio, e é bastante provável que depois das eleições haverá um novo Conselho de Ministros e novas pastas, e muito possivelmente o Ministro da Justiça, que agora tem a pasta da Justiça, depois das eleições passará à reforma ou a ter uma outra pasta. Como sabemos, é um Ministro da Justiça que era da grande confiança do ex-presidente Zuma. É muito difícil adivinhar como poderão escolher, como poderão fazer essa determinação depois das eleições.
Há, por um lado, também uma pressão americana para que Chang seja julgado nos Estados Unidos por ser acusado de ter cometido crimes aqui, mas também Moçambique quer que seja julgado no seu país. Se for extraditado para os Estados Unidos, isto poderá ter impacto nas relações entre Moçambique e África do Sul?
Penso que não, porque a Moçambique terá que entender que realmente Para a África do Sul, as boas relações com os Estados Unidos é essencial, porque dependemos muito de um acordo de tratamento preferencial dos nossos produtos industriais, especialmente os produtos automóvel. Toda a nossa indústria automóvel depende ao acesso favorável ao mercado dos Estados Unidos na base do acordo AGOA. E a África do Sul simplesmente não pode arriscar um esfriamento das relações com os Estados Unidos só para fazer um favor ao governo, ao atual governo de Moçambique, que também tem um comportamento um bocado teimoso, porque todo este problema não teria surgido se Moçambique tivesse aceito colaborar franca e abertamente com o Fundo Monetário Internacional e com a investigação da empresa Kroll, e tivesse simplesmente admitido o que se passou, o que se fez com os 2 mil milhões de euros que essencialmente foram roubados. Evidentemente, não pode esperar que a África do Sul dê apoio a uma semelhante atitude que não é construtiva, que não é racional.
Será que a SADC, que é a região em que os dois países, Moçambique e África do Sul, em termos de bloco económico, pertencem, poderão fazer pressão para que, sendo um caso da região, seja julgado na região?
Penso que haverá esse sentimento político. E, aliás, a ministra das Relações Internacionais, a senhora Cizulu, já deu expressão a esse sentimento, dizendo que, tratando-se de um problema africano, devia ser tratado em África. E sabemos que, também do ponto de organizações regionais e da União Africana, tem havido esse ponto de vista em relação às acusações de crimes contra a humanidade levadas contra o presidente do Sudão, Bashir. Mas duvido que haja uma manifestação, uma solidarização assim tão forte com este caso, porque é um caso que não tem mérito. E mesmo na região, não faltam as pessoas que estão escandalizadas com o comportamento do governo de Moçambique, inclusive, especialmente, aliás, o atual presidente Nussi, porque agora veio à luz do dia, foi publicada uma carta assinada pelo presidente Nussi, em que manda executar todos os pormenores desta operação de dívidas ocultas. Portanto, não poderá argumentar que não tem responsabilidade nesta situação, e dar cobertura a esse tipo de comportamento também prejudica os interesses dos países SADC, que dependem da ajuda internacional, dependem da ajuda ao desenvolvimento e têm todo o interesse em que haja boa governação.
Há um sentimento da sociedade civil moçambicana que Chang deve ser extraditado para os Estados Unidos porque não há confiança no sistema de justiça moçambicano. Conhecendo a região, este sentimento é de alguma forma uma manifestação de que as pessoas estão cansadas do sistema em vigor em Moçambique, será?
Bom, não admira, porque é muito bem conhecido que nos anos passados havia estatísticas assustadoras em que unicamente 20% dos processos que subiam, por exemplo, ao Tribunal do Supremo Administrativo eram resolvidos, em que os julgamentos eram comprados, em que havia muitas vagas no sistema judicial, em que muitos juízes não tinham uma formação jurídica formal, porque durante mais de 10 anos, de 1977 até 1987, era proibida, ficou parada o ensino do direito nas faculdades universitárias em Moçambique, porque naquela altura a ideologia era que o direito era um assunto a ser administrado pelo Ministério da Justiça e todos os advogados eram empregados do Ministério da Justiça. Assim, sim, existem fundamentos para questionar a capacidade do sistema judiciário. Só que também nos últimos 10 anos houve muito progresso, houve muita formação de juristas e a situação melhorou bastante. Assim, eu acho que não seria justo simplesmente especular que a justiça em Moçambique não seria independente e não iria pronunciar um julgamento independente e aceitável. Mas claro, essas dúvidas de que eu falei estão muito nas mentes da sociedade civil e das NGOs, como o Centro para a Integridade, que se preocupam, justamente com a integridade pública, com o tratamento das verbas e das finanças públicas.
Um sinal disso, se calhar, seja o facto de, por exemplo, o antigo presidente Armando Guebuza não ser ainda indiciado neste caso, mas com figuras muito próximas a eles indiciadas. Isso também pode alimentar essa desconfiança da sociedade civil em relação à justiça.
Eu acho que o contexto poderá explicar esta situação, porque continua a faltar uma resposta, continua a faltar a prestação de contas. Não há explicação onde esse monte enorme de dinheiro terá ido, quem é que se responsabiliza e o que é que aconteceu. E é natural que a sociedade, os eleitores, especialmente os mais jovens, insistam que deve haver alguma resposta. E aí existe a esperança que o ex-ministro das Finanças, que evidentemente vai saber o que se passou, uma vez nos Estados Unidos, também vai assistir ao processo nos Estados Unidos e vai fazer as declarações que poderão assoar estas dúvidas. Lembro-me que o ex-presidente Guebuza há pouco tempo fez uma declaração em que disse que tudo o que fez para o bem do país e que se tivesse de escolher, voltaria a fazer o mesmo. Então, se é assim, precisamos saber realmente o que é que aconteceu e o que é que se fez que foi que beneficiou tanto o país Moçambique.
E assim foi esta Agenda Africana, em conversa hoje com o constitucionalista sul-africano André Thomas Halston e o caso de extradição para Moçambique, ou para os Estados Unidos, do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Sou o Miguel, até para a semana.